בעזרת השם, דף קמ"ה, תתת ג'ובה הבא, תלולה פסו, בריביזון עבודיו, שלום עליכם. סתמוס דף קמ"ה, הקוארטה לי, הלימה, תנו לי בעלי ואשמח עם עוד תנאי. וימוס נופירדו של אינטרירו מעלי אינטרסנצ'י. דיגמוס כי הוא כזר נויבו, הוא נויבו דאו פרה נויבה. פרה פזהו נויבדו, פזהו קידושין, אין דאו ג'ינירו פרהלה. פור אקזמפלו, הוא נעסוק לפסו, פזהו קידושין, אין דאו ג'ינירו, כמו נג'ביו נקומס דו טרטטו ג'י קידושין. E aconteceu foi que o casamento não aconteceu na prática porque o noivo faleceu. Agora a família do noivo quer receber de volta o dinheiro do noivado. Então vimos no final do estudo anterior que a noiva não tem que devolver. Ela pode dizer, Nuli, Bali, Vesmachimo, tragam o noivo, eu vou me casar com ele. Ou seja, ela diz que ela está disposta a se casar. O motivo que o casamento não vai acontecer não é por causa dela, então ela não vai devolver nada. O motivo é porque o noivo faleceu. Ela diz que ela está disposta a se casar. Então, fala, talvez existe uma discussão dos Tanaim sobre essa lei. E tal fala Breta: Hamearei Setaisha. Um casal noivo. Betulago Vama, Taim Velmaná Mané. Não está claro qual é o caso da Breta, que ela vai explicar. Fala a Breta que se o casamento não acontece, a noiva pode cobrar a Ktuba, ela, se ela noivou virgem, ela pode cobrar 200 moedas de prata, se ela noivou viúva, digamos, ela pode cobrar 100 moedas de prata da Ktuba. Makom shenagu leachzir kidushin, mahzirin, makom shenagu shelo leachzir kidushin, el mahzirin, dever a Binatan. Fala a Binatan com relação ao dinheiro do noivado, depende do costume do local. Se o costume é que se devolve, ela tem que devolver, senão não. Rebidana Siomer, Bemet Amruma, Komshanagul Leachzir Machzirim, Makomshanagul Shalom Leachzir El Machzirim. E Rebidana Si disse a mesma coisa do que Rebiratan, aparentemente. E não está claro o que a Breta veio dizer. Pergunta para Rebidana Si, Rebutanakama. Qual é o debate entre Rebidana Si e Rebiratan? Eles disseram a mesma coisa que depende do costume do local? Elalav. Então, responde aqui para. Truly believes Mahimoi Kabena. Deve ser que o debate é com relação a esse argumento da mulher quando o noivo falece. Então agora vai explicar a Breta melhor. Mechasur Mechasur Vahiktani, o sábio da Breta resumiu a linguagem, temos que completar. A Beares da Isha, Bitulago Vamatai Velmanamane. Um casal noivou, o casamento não aconteceu. A noiva pode cobrar a Ktuba. Então, se ela é noivo virgem, ela cobra 200 moedas de prata, se ela é noivo viúva, ela cobra 100. Mas mesmo ali, Urim, quando essa lei se aplica? Dadar Be'il, é só se o casamento não acontecer por causa do noivo. O noivo se divorciou dela, por exemplo. A Valmeta, porém, se a noiva faleceu, Makom Shenagu Leachzir Machzirim, Makom Shenagu Shalom Leachzir El Machzirim. Se a noiva falece, depende do costume do local, o noivo quer receber o dinheiro do noivado de volta. Então, se o costume do local é que se devolve, a família da noiva tem que devolver, senão não. Vedavka Shemetai, Avalmetu, Emachzerim. E fala Binatan que é só se a noiva faleceu. Aí vai depender do costume do local. Mas se o noivo faleceu, ela não tem que devolver. Maitam, Echolashi Tomar. Trunli, Bali, Vesmachim. Por causa desse argumento, ela pode, ela quer se casar. Traga um noivo, ela vai se casar. O casamento não foi cancelado por causa dela. Assim disse Rabi Natan, conforme a explicação da Gemara. Veta Bidana Si, Lemeimar. E aí veio Rabi Natan discutindo. Bemetamru Bemetu, o Bemetai, Makom Shenagul Leachzir Machzirim, Makom Shenagul Shalom Leachzir El Machzirim. Então, a Gemara explica o que disse Rabi Natan Si, que não faz diferença se o noivo faleceu ou a noiva faleceu. Vai depender do costume do local. Se o costume é que se devolve, ela tem que devolver o dinheiro, senão não. E conforme Rebidana assim, conforme essa explicação, ela não tem esse argumento. Se o noivo faleceu, ela não tem como dizer, traga um noivo, ela vai se casar. Então, vai depender do costume do local. Então, conforme essa explicação da Gemara, existe um debate entre Rebidana assim e Rebidana, se no caso que o noivo faleceu, a noiva vai ter que devolver o dinheiro, ou não vai ter que devolver o dinheiro do noivado. Malu. Não é essa a explicação da Breta. De kule ame echolage tomar, don libali vesmachimo. Todos concordam que a noiva tem esse argumento. Vedemitu kuramalo pligi. Todos concordam no caso que o noivo faleceu, a noiva fica com o dinheiro do noivado. O casamento não foi cancelado por causa dela, ela pode ficar com o dinheiro. Que plique shemeta aí. O debate é se a noiva faleceu. Que o debate é com relação à intenção padrão de um noivo quando ele dá o dinheiro para a noiva. Quando o noivo deu o dinheiro do noivado para a noiva, ele deu de forma condicional. Ou seja, ele está dando a ela, e ela pode ficar com isso, contanto que o casamento aconteça. Se o casamento não acontece, digamos que ela faleceu, fala, Binatá, se o costume do local é que se devolve, a família da noiva tem que devolver. Verbidanasi, Savak, do Shinri Tibuinitnu. E Verbidanasi discute com o Rabinatá. Fala, Verbidanasi, quando o noivo dá o dinheiro para a noiva, deu de forma incondicional. Ou seja, contanto que ela aceite se casar, o dinheiro está dado a ela. Se o casamento não acontece, porque ela falece, por exemplo, então o Fábio Nascimento, o dinheiro fica com a família da noiva. O noivo não deu esse dinheiro somente se o casamento vai acontecer. Ele deu somente se ela vai aceitar o noivado. Ela aceitou o noivado, então o dinheiro é dela. Fábio Nascimento, se ela falece, a família fica com o dinheiro. E a Binata discute, a Binata diz que o noivo deu o dinheiro de forma condicional. Se o casamento não acontecer, então o noivo pode cobrar o dinheiro de volta. Pergunta, vai uma concha na colher, se não vai fazer se disse que no caso que a noiva faleceu, vai depender do costume do local. E se a Bidana se sucede que o noivo deu de forma incondicional o dinheiro, então se ela falece, por que o noivo receberia o dinheiro de volta? Marrequeamar, isso que a Bidana se veio dizer. Vessivlonot, vadema konshinagul yachzir machzirin. Ou seja, com relação ao dinheiro do noivado, fala de Danassi, o noivo deu de forma incondicional. Ela aceitou o casamento, o dinheiro é dela. Mesmo que o casamento não aconteceu, o dinheiro fica com o herdeiro dela, digamos o pai dela. Independente do costume do local, fala de Danassi. Já com relação aos presentes que o noivo deu para a noiva, isso sim é de forma condicional. Então, se o costume do local é que se devolve, o noivo vai receber de volta os presentes. Se a noiva faleceu, por exemplo. Esse debate entre Abinatan e Abinatan é o mesmo debate desse seguinte Tanaim. Então, fala breta. Um casal noivou, o noivo deu um volume de prata para a noiva. Kikar Kesef. E o casamento não aconteceu. Não sei por que na sequência. Então, fala Abimei. A noiva, ela vai ficar com o dinheiro do casamento, esse volume de prata, e vai poder cobrar também a ktuba. Se ela noivou virgem, 200 moedas de prata. Se ela noivou viúva, 100 moedas de prata. Rebidá, Omer, fala Rebidá, Betulago vai matar e vai manar mané, o marzeret do Itachar. Fala Rebidá, que não. Ela não vai ficar com o dinheiro do noivado. O que ela pode fazer é cobrar a ktuba desse dinheiro do noivado. Digamos que para cobrar a ktuba ela precisa de metade desse volume, ela fica com metade do volume de prata e devolve outra metade para um noivo. Fala aí, ela não vai ficar com o dinheiro do noivado nesse caso. Deu o seu fala aí, deu a sua opinião. Que tchabe esrim no tem lá shlushim hatzayim. Que tchabe shlushim no tem lá esrim hatzayim. Se o noivo deu à noiva 20 slaim de prata, 20 moedas grandes de prata, ele tem que dar mais a ela 30 meios slaim de prata. Se ele noivou com ela dando 30 slaim de prata, e tem que acrescentar 20 meios slaim de prata. Não está claro, não é explicado também. Bem mais, que primeiro de tudo, qual é o caso dessa breta? Por que o casamento não aconteceu? E lembra Shemeta, talvez o caso é que a noiva faleceu. A Mitla Ktuba, nesse caso, o noivo não tem que pagar a Ktuba. E a breta diz que sim. Se a noiva falece, o noivo não tem para quem pagar a ktuba, teria que pagar para ela, ela já faleceu. Vela Shemetu, talvez o caso é que o noivo faleceu. Mas não pode ser também. Amém, Marzel do Itachar, Benemat Nuli Balibes, Machimo. Não pode ser que o noivo faleceu, porque nesse caso todos concordam, como eu disse anteriormente, que a noiva fica com o dinheiro do noivado. E vimos que é um debate nessa braita, então não pode ser que esse é o caso. Tem que ser que o caso é outro. Vela Beshet Israel Shezinta. Então deve ser que o caso é que a noiva fez a relação com outro homem antes do casamento. Por isso o casamento não aconteceu. O Bemai, como exatamente isso aconteceu? Iberatson, talvez o caso é que ela traiu o noivo. Ela pegou com outro homem propositalmente não pode ser também mit la ktubá. Nesse caso, ela não recebe o dinheiro da ktubá. A mulher que trai o marido não recebe nada. Vela beones. Então, talvez ela foi violentada no aleno. A mishrashari alei. Não pode ser também, porque a mulher casada, ou noiva que foi violentada, ela pode se casar com o noivo, ela pode continuar casada com o marido. Não se proíbe. Então, não pode ser que essa foi a causa do noivado, do divórcio. O noivo que se divorciou por causa disso, se divorciou porque ele quis. Então, o dinheiro do noivado fica com a noiva com certeza. Ele não tinha por que se divorciar. Ela era permitida a ele. Então, qual é o caso da Braita? Algo aconteceu que causou que o casamento não foi feito. Vela Bechet Kohen Shenensa. Então, deve ser que o caso é que o noivo era Kohen. E quando a esposa do coeno, a noiva dele, é violentada do aleno, ele não pode se casar com ela. Se a esposa dele tem que se divorciar dela, também a noiva dele tem que se divorciar dela. Então deve ser que esse é o caso. É um coeno que noivou, a noiva dele foi violentada, e por isso o casamento não vai acontecer. Então qual é o debate? Deve ser que o debate é o mesmo debate de antes. O que acontece com o dinheiro do noivado? Ele me sustenta, como o Rebbe da Nassida Breta de antes, que o noivo deu o dinheiro do noivado para a noiva de forma incondicional. Então, mesmo que o casamento não aconteceu, ela fica com o dinheiro do noivado para ela, além da ktubá. Rebbe da Savar, Labre Tibuinitno. Rebbe da diz que não, como o Rebbe da Nassida Breta de antes. O noivo deu de forma condicional. Então, se o casamento não aconteceu, o dinheiro volta para o noivo. E ela fica com a ktubá. Rabi Yossi me sabe que a lei é tipo inítimo ilo. E Rabi Yossi está na dúvida qual é a intenção padrão de um noivo. Será que por padrão ele dá o dinheiro de forma incondicional ou de forma condicional? Então, na dúvida, fala Rabi Yossi, existe uma questão: se ela tem que devolver todo o dinheiro do noivado ao noivo dela ou nada. Então, na dúvida, ela fica com metade e devolve metade. Vídeo que, portanto, fala Rabi Yossi que Tchabesrim. Se o noivo deu dinheiro de noivado para a noiva no valor de 20 slaim de prata, então, como disse Rabi Yossi, ela pode ficar com 10. E o noivo recebeu 10 de volta. Ela merece 25 slaim da ktubá. São 100 moedas comuns, 100 zuzim em slaim. Moedas maiores são 25 slaim. Então ela merece 25 slaim de prata. Ela já recebeu 10. Devolveu 10 ao noivo. Então, por isso fala Rabi Yossi que o noivo tem que dar mais 15 slaim, ou mais 30 meios slaim dá no mesmo, ou outra possibilidade, que tchabesh loshino tenla estrim hatzaim. Outro caso que fala Rabi Yossi, se o noivo deu 30 slaim de prata para se casar com a noiva, ela tem que devolver metade, devolver 15. Então, ela merece mais 10 para completar 25 slaim da ktubá, então ele tem que acrescentar mais 10. Ou mais 20 meios lá em dar o mesmo. Amara Yosef Barminum e Amara Abnachman. Disse Yosef Barminum em nome de Abnachman. Bebaver, assim que se lê, aparentemente, Makom Shinagul Achzir Machziri. Numa região da Babilônia, o costume é que se o casamento não acontece, a noiva devolve o dinheiro do casamento, do noivado, para o noivo. Vitarguma Nárdia. E explicaram que essa região é a região de Nárdia. Shaba Vermai, como fica ali com relação ao resto da Babilônia? Rabba Vera Yosef, da Metavaio, Moare Adri, Kidush Lo Adri. Fala Vera Yosef, que no resto da Babilônia o costume é que o dinheiro do noivado fica com a noiva se o casamento não acontece. Esse é o costume. Já os presentes que o noivo deu para a noiva são sim devolvidos se o casamento não acontecer. Como fica a lei final nesse, em todos esses casos? Amara Kopelis Ravapa. Irretá. Ben Shemet Hu, Ben Shemet Ahi, ou Adar Ben Hu. A lei final é que tanto se o noivo falece, ou a noiva falece, ou o noivo diz que não quer se casar, ele quer se divorciar da noiva dele. Moare Adri, Kidush Lo Adri. Nesses casos, os presentes são devolvidos ao noivo, mas o dinheiro do noivado fica com a noiva. Tanto no caso que o noivo faleceu, ou a noiva faleceu, ou o noivo quis se divorciar dela. O dinheiro do noivado fica com ela e os presentes são devolvidos. Hadraba e fala, papa, o que acontece se a noiva não quer se casar? Ela exigiu o divórcio. afirmo que duas chinameadas nesse caso, a noiva tem que devolver o dinheiro do noivado para o noivo. Ela não quis se casar. Então o noivo deu o dinheiro do noivado para a noiva, contanto que ela queira se casar, ela aceite se casar. Se ela diz que ela não quer se casar, devolve. Assim falará o Papa. Amém, Maramar, que duche lo adre. Fala a mesma, mesmo num caso que ela diz que ela não quer se casar, o dinheiro do noivado fica com ela. Por quê? Zerá chama o Mruk do Shintofsim Beahutá. Esse é um receio. O receio é que se as pessoas vão ver que a noiva devolveu o dinheiro ao noivo, então as pessoas podem chegar a falar que o noivado foi inválido. O noivado não aconteceu. E vão dizer para o noivo que ele pode se casar com a irmã dessa mulher. Porque se ele não noivou com ela, ele pode se casar com a irmã. Mas na verdade o noivado sim valeu. Então fala a mesma que a mulher fique com o dinheiro do noivado, porque as pessoas saibam que o noivado sim valeu, e ele não vai chegar a se casar com a irmã dela, que será proibido pela Torá. Então Maravashi, Amar Faravashi, Gita Mohiachalea. Faravashi que não. A noiva nesse caso que ela não quis se casar, ela deve sim devolver o dinheiro ao noivo. E não tem risco que as pessoas vão falar para ele se casar com a irmã dela, porque ele deu um documento de divórcio a ela. Se ele deu um get a ela, todos sabem que o noivado sim valeu e foi cancelado. Então, ninguém vai falar para ele se casar com a irmã dela. Ali não é como Ravashi, porque pode ser que as pessoas escutaram que ela devolveu o dinheiro do noivado ao noivo e não escutaram sobre o get. Não escutaram que ele deu o documento de divórcio a ela. Então essas pessoas podem chegar a pensar que o divórcio não foi dado, porque o noivado foi inválido, por isso ela devolveu o dinheiro a ele. E essas pessoas podem chegar a falar para esse noivo que ele pode se casar com a irmã dela, e pode ser que ele vai fazer isso, isso é proibido pela Torá. Então para isso não acontecer, ali final, nesse, todos esses casos, aparentemente é que tanto se o noivo falece, ou a noiva falece, ou o noivo quer se divorciar, ou a noiva quer se divorciar, dá no mesmo, ela fica com o dinheiro do noivado. Já os presentes são devolvidos ao noivo. Continuando, vimos no shiur anterior um outro conceito bem interessante, o conceito da shoshvinut. Digamos que temos dois amigos, Reuven e Shimon. Eles combinam esse acordo da shoshvinut, ou seja, combinam que quando Reuven vai se casar, Shimon vai ajudar Reuven com dinheiro. Quando Shimon vai se casar, Reuven vai devolver a mesma soma a Shimon. Esse é o acordo da shoshvinut. E isso é um acordo financeiro. Isso não é um presente. É como se fosse um empréstimo. Tanto que se, digamos, Shimon deu R$1.000 para Reuven se casar, quando Shimon vai se casar, Reuven tem que devolver no mínimo R$1.000. E se ele não devolver, o Shimon pode ir ao tribunal para que o tribunal cobra de Reuven os mil. Vamos explicar isso cuidado na sequência, não falar braita. Hamishad Varim Nemru Beshoshvinut. Tem 5 leis principais com relação a esse assunto da Shoshvinut. Nigvid Bebedi, essa lei que a gente mencionou, que o tribunal vai cobrar de Reuven os mil. Outra lei é que Reuven tem a obrigação de devolver o dinheiro da Shoshvinut que ele recebeu de Shimon quando Shimon vai se casar. Quando Reuven se casou, Shimon deu a ele esse dinheiro. Depois Shimon quer o dinheiro, mas ele não está se casando, então Reuven pode dizer que não. Shimon vai se casar, aí Reuven vai devolver. Venda Mishum Ribit. Uma outra lei é que, digamos, Reuven recebeu 1.000, ele pode devolver mais do que 1.000. Não tem problema de juros nesse caso. Também se eu explicar, viramos a página Vena, Shvit, Meshavatá, relação à lei do Shvit. Sabemos que o sétimo ano, o Shvit proíbe as pessoas de trabalharem os terrenos na terra de Israel. Essa é a lei mais famosa. Outra lei é que o conceito de Shvitat Ksafim, o sétimo ano, cancela as dívidas pendentes, mas não cancela a dívida da Shoshvinut. Se antes do Shvit, Reuven se casou e recebeu 1.000 de Shimon, passou o Shvit, e aí Shimon vai se casar, Reuven tem que devolver os 1.000 a Shimon. Essa dívida não foi cancelada no Shvit, como vamos ver mais na frente. Vera Bechonotel Bapishtai. Outra lei é que se Reuven recebeu, digamos, 1.000 de Shimon, depois Shimon faleceu, Reuven deve esses 1.000. Então quando o filho de Shimon vai se casar, Reuven vai devolver os 1.000. Esses 1.000 vão ser divididos em todos os filhos de Shimon. E o primogênito não vai ficar com porção dupla desses 1.000. Mesmo que o primogênito recebe porção dupla da herança do pai, recebe o dobro do que um filho comum, ele não vai receber porção dupla desses, do dinheiro das suas vinutas. E agora será passo a passo. Nigvido Bedi. Maitama, por que se Reuven não devolve o dinheiro para Shimon, Shimon pode ir para um tribunal e o tribunal vai cobrar de Reuven? Mas que mil vedame, porque as suas vinutas é como se fosse um empréstimo. O devedor não paga, o credor pode ir no tribunal, o tribunal vai interferir aqui também. Vema Mishum Ribit. A questão é, se é como se fosse um empréstimo, então, assim como no caso de empréstimo, se Shimon emprestou a Reuven mil, Reuven não pode dar mais do que mil, é juros. A mesma coisa deveria ser com relação a Shushvinut. Mas isso não é a lei. Reuven pode devolver, digamos, 1.200, não tem nenhum problema. Porque de lá a data de Ach Yavre. Porque o conceito de juros é Agarnatarle. Ou seja, o credor emprestou dinheiro e o devedor devolve mais. Por quê? Porque está recompensando o credor pela espera do dinheiro. Ele emprestou, ele ficou longe do dinheiro dele por certo período. Ele podia ter lucrado. Então, o devedor devolve mais do que ele pegou emprestado. Isso é proibido por juros. Quando o devedor compensa o credor pelo ato do empréstimo. O ato do empréstimo tem que ser como um ato de caridade. E não é permitido cobrar juros. Mas se Shimon deu mil para Reuven quando Reuven se casou, como Shoshvinut, Reuven pode dar 1.200 a Shimon, porque Reuven não está recompensando Shimon pela espera do dinheiro. Não é por isso que ele deu 1.200. Ele deu esses 200 a mais por causa da alegria do casamento de Shimon. Ele ficou tão alegre que ele quis dar mais. Então isso é permitido? Veila Shvit Meshamata. A Breda disse que o Shvit não cancela essa dívida do Shushvinut. Por quê? De Lucanina Beiloigos. Porque o Shvit só cancela dívidas que o credor tem direito de cobrar do devedor. Agora, o devedor não pagou ainda, o Shvit cancela essa dívida. Já com relação a Shoshvinut, não é assim. Quando Reuven se casou, Shimon deu a ele mil. Passou o Shvit, Shimon não se casou ainda. Então, Shimon não tem como cobrar os mil de Reuven. Depois do Shvit, Shimon vai se casar. Então, aí Reuven está obrigado a dar os mil. Mas quando o Shvit terminou, Shimon não tinha como cobrar os mil de Reuven, não tinha casado ainda. Então, o Shvit não cancela essa dívida da Shoshvinut. Veila Bechonu Terpishnaim. Como último caso da Braita, Shimon deu mil a Reuven quando Reuven se casou. E Shimon faleceu. Um dos filhos de Shimon está se casando. E Reuven tem que devolver os mil. O primogênito não vai receber porção dupla desses mil. Porque o Behor recebe porção dupla do que o pai tinha posse, ou Hazaká, ou domínio, na hora do falecimento. Com relação a isso, o primogênito merece porção dupla. Mas, quando Shimon faleceu, ele não tinha domínio dos mil da Shoshvinut. Então, Reuven não tinha que devolver esses mil ainda. Portanto, quando Reuven vai devolver os mil, quando o filho de Shimon vai se casar, o primogênito não recebe porção dupla, porque não pertencia ao pai, nem o pai tinha domínio, era Raúl, algo designado ao pai, mas não mais do que isso. Algo que era Raúl não é dado porção dupla ao primogênito. Somente algo que é Murzak, o pai tinha essa posse ou domínio. Amaravkana, falavkana. Klala de Shoshvinuta. Falavkana, regras para essa lei de Shoshvinuta. Hava bemata e baer lemeita. Se Reuven e Shimon fizeram esse acordo da Shoshvinuta, Reuven vai se casar e Shimon está na cidade, Shimon tem que ir para o casamento para pagar todo o valor da Shoshvinuta. Chamar Kal Tavla e Baer Lemeita. Se Shimon está na próxima cidade, escutou que Reuven está se casando, ele tem que vir até o casamento. Lo chamar Kal Tavla. Se Shimon está muito distante, não ficou sabendo que Reuven está se casando. E Baer Leudui, Reuven tem que avisar Shimon para que Shimon venha. Para que Shimon possa participar do casamento, comer, e aí ele vai dar o dinheiro. Tarom Itlei Shlume Meshalem. Digamos que Reuven não avisou Shimon. Shimon não veio para o casamento, mesmo assim Shimon tem que pagar. Não sei quanto. Shimon tem reclamações, Reuven, você não me convidou, queria ter vindo comer, participar, me alegrar, dançar. Ele tem reclamações. Mas ele tem que pagar parte da Shoshvinut pelo menos. Veatkama, quanto é que Shimon tem que pagar se ele não participou do casamento? Amarabai fala bai nagu benegnana. Fala bai que o costume das pessoas que se casam é o seguinte. Azusa, aitebekapei. Ah, Rebeca, me crassei. Fala a Bai o seguinte regra. Se o combinado entre Reuven e Shimon é que Shimon vai participar do casamento de Reuven e vai pagar o valor da comida que ele vai comer. Então, fala a Bai que uma moeda de prata era o valor da comida que Shimon ia comer, uma porção simples. Então, o acordo entre eles é que Shimon vai vir para o casamento de Reuven e vai dar uma moeda de prata pagando a comida que ele comeu. Então, se esse é o acordo, que Shimon tem que pagar a comida que ele comeu no casamento, se ele não participou do casamento, ele não tem que pagar nada. Nesse caso, ele está isento. Adarba mexerem paga. Se o acordo é que Shimon tinha que dar mais do que o valor da comida, 4 moedas de prata. Então, se Shimon tivesse vindo para o casamento de Reuven e teria que pagar 4 moedas de prata, Reuven, ele mimaria Shimon. Daí, para ele, uma porção maior de comida que vale 2 moedas de prata. Esse era o costume da época. Então, Shimon pagando 4 moedas, 2 referem à comida. E as outras 2 é algo a mais. Então, se Shimon não veio para o casamento, não comeu nada, ele não tem que dar essas 2 moedas referentes à comida. Ele tem que dar só as outras 2. Então, Mikan Verach Inish Inish Kachivut. Se o convidado é que Shimon vai dar mais do que 4 moedas. Então, depende de quão respeitado é Shimon. Se Shimon é uma pessoa muito respeitada, então se ele viesse para o casamento de Reuven, Reuven daria para ele uma porção especial, digamos que vale 4 moedas. E o valor da Shushvirut é de 10 moedas. Por exemplo, então, Shimon vindo para o casamento, ele comeria comida no valor de 4 moedas, e ele pagou por isso, e as outras 6 é a mais. Então, nesse caso, que Shimon não veio para o casamento, Shimon tem que dar só as outras 6. As 4 da comida ele não tem que dar. Mas se Shimon é uma pessoa simples, ele venderia para ele comida no valor de 2 moedas de prata, e ele teria que pagar 10. Então, 2 moedas das 10 referem à comida. Então, se ele não veio comer, não veio para o casamento, ele não tem que dar 2. E tem que dar as outras 8. E essa é a ideia. Continuamos na fala breta. Asai mobe pumbi, ubiquei estação de mobe tzina. Quando Reuven se casou, Shimon participou do casamento, e foi um casamento muito alegre, de muita fartura, etc. E Shimon deu ele, digamos, 1.000 reais de shushvirut. Depois Shimon vai se casar, mas Shimon escolheu fazer um casamento muito modesto, muito discreto. Reuven pode dizer o seguinte, Reuven, não vou te dar o dinheiro da shushvirut. Você veio no meu casamento, você se alegrou, e foi uma festa muito, muito alegre. Agora você quer fazer um casamento tão discreto, tão modesto assim? Eu não estou aproveitando tanto. Eu não vou te dar o dinheiro da shushvirut. Quando você se casar a próxima vez, naquela época você podia se casar com mais mulheres, faça um casamento muito alegre como o meu e eu vou te dar o dinheiro da shushvirut. Ele tem esse direito. Asaimu bebetula, obikestasutimu bealmaná. Outro caso, quando Reuven se casou, ele se casou com uma mulher virgem, uma alegria maior. E Shimon deu o dinheiro da shushvirut. Shimon vai se casar com uma viúva, é uma alegria menor. Fala Reuven para Shimon, ele tem esse direito. Se case com uma virgem, eu vou me alegrar bastante no casamento. E aí eu vou retribuir o dinheiro da shushvirut. Você se alegrou no meu casamento, eu me casei com uma mulher virgem. Então, quando você se casar com mulher virgem, eu vou te dar o dia das suas virutas. Você vai se casar com mulher viúva, eu não me alegrei tanto, não vou retribuir. O oposto. Quando Reuven se casou, era o segundo casamento dele. Então, um casamento menos alegre. Depois, Shimon vai se casar com a primeira esposa dele. Então, fala Reuven para Shimon, ele tem esse direito. Quando você se casar com a sua próxima esposa, aí eu vou retribuir. Você veio para o meu casamento, eu tinha me casado com a segunda esposa, e você me deu o dinheiro. Então eu vou esperar você se casar com a sua próxima esposa, e eu vou te dar o meu dinheiro. Eu tenho esse direito. Digamos que Reuven se casou com uma esposa só nesse momento, e recebeu o dinheiro de Shimon, da Shushvirut. E Shimon está se casando com 2 mulheres. E Shimon disse que ele quer receber o dinheiro para esses 2 casamentos. Metade para um, metade para o outro. E o Reuven tem o direito de falar, quando você se casar com uma mulher só, eu vou participar do casamento e vou te dar o dinheiro. Você quer se casar com 2 mulheres, é demais para mim. É bagunça demais. Reuven pode dizer isso, ele não vai dar o dinheiro da shushvirut. cujo nome está na palavra Braita. Atir Nihsin, Atir Pumbi. A Breta fala algo muito, muito interessante. A Breta faz um paralelo entre diferentes tipos de ricos com diferentes tipos de sábios. Então fala a Breta o seguinte: Atir Nihsin, Atir Pumbi. Uma pessoa que tem uma riqueza exposta, tem muitos imóveis, muitos terrenos, ou muitos animais. Então, esse tipo de rico é paralelo a um tipo de sábio, Zeubala Gadot. É paralelo a um sábio que ele sabe muito Midrashim, muitas histórias, muita Gadita, muitos ensinamentos de moral, explicações de Psukim. Esse sábio tem a riqueza dele exposta, ou seja, em qualquer ocasião que ele esteja, ele tem o que falar, e pessoas sempre gostam de escutar ele, pessoas sempre falam bem dele, a riqueza dele é visível. Uma pessoa que ele fala ensinamentos de moral, etc., são coisas leves, coisas que as pessoas gostam de escutar, coisas que inspiram. Então é como se fosse um rico que tem riqueza exposta. Atir Slaim, Atir Takon. Outro tipo de rico, um rico que tem muito dinheiro, tem muita liquidez. Não uma riqueza visível, mas ele tem muito dinheiro, ou ele tem muito óleo. Então é um tipo de rico que ele consegue fazer dinheiro com muita facilidade. Ele tem muita liquidez, ou ele tem óleo que todo mundo precisa. Ele consegue dinheiro com facilidade, ou ele tem já dinheiro, e pode investir aqui, comprar mercadoria, ele consegue fazer dinheiro com rapidez. Então esse tipo de rico é paralelo a um tipo de sábio, Zeubal Pilpul. Um tipo de sábio chamado Bal Pilpul, ou seja, uma pessoa que tem um grande poder de dedução. Ele consegue com facilidade expandir o estudo dele, perguntar, responder, concluir. Ele consegue aumentar a sabedoria dele com muita, muita rapidez. É paralelo a esse rio que tem muita liquidez, muito dinheiro ou muito óleo, que sempre precisam. Essa é a ideia. Atir Meshach, Atir Kemas. Fala bem de um outro tipo de rico. Um rio que tem muitos cereais. Ou ele tem tesouros de ouro e prata. Então esse tipo de rico não consegue fazer dinheiro com muita rapidez. Ele tem muitos cereais. Então ele tem que esperar a hora certa de vender. Se ele tem muito ouro ou prata, também tem que esperar. Ele esconde a riqueza dele. E quando chega a hora, ele troca o ouro, ele vende o ouro. Mas ele tem muita riqueza. Então é paralelo a Baal Shmuot. Ele é paralelo a um sábio que tem muito conhecimento. É um tipo de sábio que não necessariamente ele consegue deduzir coisas com facilidade. Ele não tem esse poder de dedução, mas ele tem muita bagagem. Então, esse tipo de sábio, normalmente, ele não fala muito num debate. Pessoas estão debatendo, ele fica mais na dele. Mas quando chega o momento certo, ele consegue falar alguma parte do conhecimento dele, ao que ele escutou de algum sábio, ao que ele estudou, com relação a algum assunto. E com isso, ele consegue, às vezes, resolver o debate inteiro. Enquanto as pessoas que têm poder de dedução conseguem debater, ele fica na dele, escondendo a riqueza dele. Como uma pessoa que tem muito ouro ou prata escondido, mas chega a hora certa, ele consegue expressar o conhecimento dele, às vezes resolver tudo. É um outro tipo de sábio. Fala Breita, concluindo, todos precisam do rio que tem muito trigo. O trigo é diferente de outros cereais. Sempre precisam de trigo. Então, esse tipo de rico, ele é paralelo a Gemara. Uma pessoa que estuda Gemara, um sábio que sabe muito a Gemara, é paralelo a esse tipo de rico que tem muito trigo. Já naquela época, a Gemara não estava escrita, na época da Braita. Então as pessoas estudavam os Mishnayot e não sabiam as explicações. Uma Mishnah contradiz a outra, uma Mishnah não é clara. E somente um sábio que recebeu dos seus rabinos o estudo da Gemara, ele sabe as explicações das Mishnayot, qual o caso cada Mishnah se trata. Então, um sábio desse era sempre procurado, sempre demandado. É como uma pessoa que tem muito trigo, que ele é sempre procurado. Todos precisam de trigo sempre. Falando na Amara Bezerra, Amara, Vissera Bezerra em nome de Rafa. Mais divertido, qual é a explicação desse passo? Kolieme Ani Rai. Todos os dias da vida do pobre são ruins. Lole. Zebal Talmud. Fala Bezerra, isso é paralelo a uma pessoa que estuda Gemara. Porque a pessoa que estuda Gemara tem que se esforçar. Tem perguntas, tem respostas, tem provas, tem que pensar muito. Isso demanda muito esforço, isso pode chegar a causar um certo sofrimento para a pessoa. enquanto ele não entendeu. Entendeu? Paralelo ao que disse o pastor, colhe me anirai. Vitovlei mishtetamid. É uma pessoa que vive no bem bom, vive com banquetes constantemente. Zeba mishne, a pessoa que estuda mishnayot. A pessoa que estuda mishnayot tem o conhecimento exposto. Não tem que se esforçar, não tem perguntas nem respostas na Mishnah. É como se fosse um banquete de informação. Assim fala Bezerra. Rava amar ifra. Fala justamente o oposto. A pessoa que estuda a Mishnah, ele sofre mais. Se ele estuda com seriedade, ele pergunta contradições de uma Mishnah em outra, a Mishnah não está clara qual é o caso, ele sofre. O estudo dele é parcial. Ele não consegue chegar em explicações e conclusões. E a pessoa que vive com banquetes é a pessoa que estuda Gemará, fala Rava, que ele consegue sim chegar no entendimento, consegue responder contradições, consegue explicar as Mishnayot. Isso dá para ele um prazer, como se tivesse servido de um banquete constantemente. Verde amara mechacha mechmelerava. Isso disse Rav Mechacha em nome de Rava. Mas ele tem o que diz o pastor. Masia avanim yatzebem bokeitzim yisachembem. A pessoa que ele carrega pedras não desfruta desse trabalho. A pessoa que ele corta lenha desfruta do trabalho dele, tem prazer. Explica o sábio o que isso veio dizer. A pessoa que carrega pedras, que não desfruta do trabalho, é paralelo a uma pessoa que estuda Mishnayot. Ele não desfruta porque não consegue chegar em nenhuma conclusão, uma explicação detalhada. Ele sofre. A pessoa que desfruta do trabalho dele, como a pessoa que corta a lenha, é prazeroso, é a pessoa que estuda Gemara. Ele se entende e ele desfruta do estudo. Rabbi Hanina amar kol yemei anirai ze sheyesh lo isha ara. Fala Rabbi Hanina olhando para o pasuk por um outro ponto de vista, um ponto de vista emocional. A pessoa que sofre constantemente, a pessoa que se casou lo alendo com uma mulher ruim, não é bem tratado. Vitovlem ishtetami ze sheyesh lo isha tova. A pessoa que desfruta de banquetes constantemente é a pessoa que se casa com uma mulher boa, que trata ele bem. Então, pelo ponto de vista emocional, essa explicação do pastor. Rabbi Anai Amar, fala Rabbi Anai, colhe me anirai e istenis. Pelo ponto de vista físico, fala Rabbi Anai, a pessoa que sofre constantemente é a pessoa delicada. Sofre por qualquer coisa, qualquer desconforto, já atrapalha muito ele, ele sofre constantemente. Metov le mishtetamid, deixa da toyafá. A pessoa que desfruta constantemente da vida é a pessoa que é mais tolerante, é menos sensível, menos delicada. Rabbi Yochanan vai falar de Yochanan por um outro ponto de vista. Fala Rabbi Yochanan que o pasuk fala que todos os dias do pobre são ruins, se refere a uma pessoa que ele é piedoso. Ele sofre muito com o sofrimento dos outros, então ele acaba sofrendo muito durante a vida dele. A pessoa que não sofre é a pessoa cruel. Ele não se importa o que acontece com os outros. Ele é insensível, então ele acaba não sofrendo. A pessoa tem que ser piedoso. E a pessoa também tem que acreditar em Hashem, que Hashem cuida de todos. Então tem que ser piedoso, tem que se preocupar com os outros, mas tem que também ter fé e confiança em Hashem. Não pode ter piedade demais ao ponto da pessoa não poder viver. A pessoa se preocupa tanto com os outros, até que a vida dele é impossível. Isso também não é bom. Mas ser cruel, com certeza, é pior. Rabbi Yehoshua ben Levi amar, fala Rabbi Yehoshua ben Levi, kol yemei anirayim zeh shedato ksara. O que o pastor diz que a vida dessa pessoa é sofrimento, é a pessoa que ele é muito impliquenta. Ele implica com tudo, ou ele é muito pão duro, muito avarento, ele não consegue viver bem. Vetov lebi shetami zeh shedato rechava. A pessoa que vive bem sempre é a pessoa que ele é generosa. E a pessoa que é tolerante, ele não sofre tanto, ele deixa passar. Damar Rabbi Yehoshua ben Levi, fala Rabbi Yehoshua ben Levi, kol yemei anirai, ve'ahika shabbatot ve'yamim tovim. Pergunta Rabbi Yehoshua ben Levi, como assim? Todos os dias da vida do pobre são ruins? Temos o Shabbat, temos as festas, e nas festas, no Shabbat, as pessoas dão para os pobres comida, comida boa, para que eles festejem também. Então, o Shabbat e as festas são dias bons para o pobre. Por que não? Vamos aqui deixar Shmuel, da Marcha Notícia, Shmuel a explicação. Shinui veset trilat holi. Fala Shmuel que quando a pessoa muda a alimentação dele, isso é a principal causa de doenças. Então, se o pobre está acostumado a comer qualquer coisa durante a semana, e no Shabbat, de repente, ele tem carne, tem verduras, o que seja, então ele passa mal. Isso pode chegar a causar que ele fique doente. Então, fala o Passu que mesmo o Shabbat e os dias das festas para o pobre acabam sendo dias de sofrimento, Lole. Ktiv Besefer Ben Sira. No livro de Ben Sira está escrito o seguinte: Ben Sira era um pensador judeu da época. Kolye Me'anirayim, esse Passuk. Ben Sira Omer Aflelot. Shlomo HaMelech fala no Passuk que todos os dias da vida do pobre são ruins. Fala Ben Sira, também as noites são ruins. Beshvar Gagim Gagom, Intar Gagim Legagom. Ele não tem dinheiro para construir um telhado alto, então o telhado dele é muito baixo. E a chuva que escorre dos outros telhados vizinhos acaba caindo no telhado dele, ele acaba sofrendo. Berum Arim Karmo, Meafar Karmo Lekramim. E se ele vai comprar um vinhedo, ele vai comprar um vinhedo numa área barata, no topo da montanha. E quando ele vai adubar o vinhedo dele, o vento vai assoprar o adubo para os vinhedos dos outros. Então ele também acaba sofrendo por causa disso. Então, aí, temos duas ideias principais para tirar daqui. A pessoa tem que tomar cuidado com a riqueza dele. E tem que ser responsável e evitar chegar numa situação de pobreza, porque é algo bem desfavorável. Lole, uma lição melhor ainda, maior ainda, é que a pessoa tem que se preocupar em ajudar aqueles que precisam de dinheiro. A pessoa tem que ajudar os pobres, para que os pobres saiam da situação de pobreza e possam melhorar a qualidade de vida. Então isso foi o que aprendemos aqui por hoje. Beleza, achando que a gente tenha sempre sustento e bênção, fartura, para fazer o bem. Vamos ver amanhã uma nova Mishnah, que se trata desses presentes que o noivo mandou para a noiva, o Sivlonot. Vamos ver se, quando o casamento é cancelado, será que sempre os presentes são devolvidos ao noivo? Ou será que depende? Vamos ver com muito mais tempo, pessoal. Baruch Adonai Leolam. Amém. Amém.